Olá, eu sou Rafael Carvalho.
E eu sou Adolfo Nomellini.
E esse é o podcast do Esse Mundo é Nosso.
E hoje, diretamente da Argentina,
meu irmão. A gente tá muito chique, né? Do Diário da Europa agora pro Diário da Argentina.
E a gente vai falar de um lugar muito especial hoje.
É o Calafate. Se você nunca ouviu falar, esse lugar é incrível.
Geleiras, neve, frio, em pleno mês de novembro.
A gente amou e foi realizar um sonho. A gente vai contar tudo pra você nesse episódio.
Então partiu!
Partiu! Se você nunca ouviu falar, é o Calafate, fica na Patagônia Argentina. Só que a Patagônia Argentina é gigantesca. Pega desde Bariloche, passando por El Calafate, vai até Ushuaia.
Mas dessa vez a gente resolveu vir, na verdade, só para El Calafate aqui na Argentina.
Isso. E aí a gente saiu de São Paulo, foram 2 horas e meia de voo até Buenos Aires. E depois de Buenos Aires, mais 3 horas de voo até El Calafate. Tem gente que acha que a Patagônia é facinho, pergunta pra gente até de Bariloche. São quase 3 mil quilômetros de El Calafate até Buenos Aires.
E até Bariloche é bem longe também. A nossa voo atrasou um pouco, mas deu tudo certo. A gente chegou em El Calafate, já era bem tarde, umas 10 e pouco da noite. Ficamos morrendo de medo de não ter onde comer, porque falaram que a cidade era muito calma, muito tranquila, mas até parece, o centrinho é super animado.
Pois é, o centrinho surpreendeu muita gente. Tem muito restaurante, muitos bares, funciona até muito tarde, apesar de ser uma cidade de só 30 mil habitantes, como tem muito turista. As coisas funcionam até super tarde, tem muita coisa, loja, restaurante, cassino, adoro.
E a gente chegou num domingo e mesmo assim estava tudo aberto. Então a gente pôde comer tranquilo, a gente comeu uma pizza rapidinho, depois foi dormir e descansar, porque no outro dia tinha que fazer o quê? Tentar trocar dinheiro.
Pois é, a gente já explicou aqui no episódio sobre a Argentina como você faz o câmbio Blue, porque isso é uma loucura, que existem vários tipos de câmbio. Se você não fizer o câmbio correto, a viagem vai ficar o dobro do preço, então você tem que fazer o câmbio Blue.
Aí tem a Western Union, né, que geralmente é como as pessoas fazem para mandar dinheiro. Você envia dinheiro aqui para a Argentina, vem e saca o dinheiro.
Porque, só um adendo, porque a Western Union é um jeito legal de fazer esse câmbio Blue. Se você não sabe o que é, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio explicando tudo passo a passo o que é o câmbio Blue.
Aí a gente foi então lá na Western Union, que na verdade é o Correio, que tem uma unidade da Western Union, não é uma unidade só deles, né? O Correio que funciona com isso. Só que a gente chegou lá umas 8h30 da manhã, abre às 9h, e tava a maior fila já. Aí a gente falou, ah, vou ficar na fila, né? Corre o risco do dinheiro acabar, de não ter dinheiro suficiente para todo mundo que tá na fila. Mas a gente falou, ah, vamos arriscar. Aí, 8h30, abri às 9h, 9h30, 10h30, nada da fila andar. A gente tá muito estranho. A gente olhava para as pessoas na fila, as primeiras continuavam lá, não entravam. Aí umas 11 e pouco eu fui lá perguntar, né? Aí o cara, ah não, o dinheiro ainda não chegou, então não tem nem previsão. A gente falou, ah, quer saber? Vamos trocar dólar.
E tinha gente na fila desde 4h30 da manhã, uma brasileira inclusive que a gente conversou, tava na fila, coitada. E acho que ela conseguiu lá para meio-dia, porque a gente não viu mais ela na fila mais tarde.
Aí a gente resolveu sair da fila, porque corria o risco do dinheiro não dar, né? Quando chegasse a nossa vez, a gente pegou dólar, trocou e fez um câmbio até bem parecido quase com o da Western Union.
Isso, mas é aquele esquema. Como a gente trocou tipo numa loja, numa agência na realidade. Não era o câmbio oficial, assim, não era o câmbio legal. Olha o árbitro espirrando porque é o reflexo da neve, que a gente vai falar já.
Alergia.
E aí você corre o risco de fazer um câmbio meio ilegal, de pegar notas falsas. Nossa, deu tudo certo, a gente conseguiu trocar por dólares. Então,
e a gente trocou numa loja, não, foi numa agência de viagem, né?
Então, se você for para El Calafate, ou cidades pequenas aqui na Argentina, é melhor levar uns dólares para garantir, porque nem sempre a Western Union vai funcionar. Em Buenos Aires funciona muito bem, a gente nunca teve problema.
Em Buenos Aires até para você trazer real também, se você quiser trocar, dependendo do caso. Mas vamos voltar a falar de El Calafate. Aí a gente almoçou num restaurante muito bom, que chama Mi Viejo. A gente comeu uma carne assim sensacional.
Ah, foi uma das melhores carnes da minha vida. E barato.
É um horror de bife.
Era tipo R$50 pra gente dividir pelos dois.
Com o vinho a gente comprou. Não, isso. Mas era
não,
mais caro.
R$50 era caro.
É. E o vinho? Quanto deu? Quanto deu a conta? Bom, não lembro. Enfim, aí depois a gente descansou um pouquinho e foi fazer o primeiro passeio. A gente foi numa estância.
Que é uma fazenda. Só que a gente chegou lá, a gente ia fazer um passeio de quadriciclo nessa fazenda. Do nada, em pleno novembro, que já é primavera lá, que as estações do ano são iguais do Brasil, começa a nevar. Mas
muito.
Tipo igual a neve que a gente pegou em Bariloche esse ano.
E El Calafate, na cidade, não estava nevando, mas lá na estância...
Ou seja, a gente nem trouxe roupa certa, não trouxe roupa impermeável. Trouxe, por sorte, eu trouxe uma segunda pele por debaixo da calça, mas tipo, toda errada a roupa.
Eu tava mais, né? Eu tava melhor que você.
Você tava melhorzinha.
Aí, um frio. Mas diminuiu um pouco, a gente foi fazer o quadriciclo e foi muito legal.
Lindo demais. A gente subiu na montanha de quadriciclo, levando um pouquinho, e o sol veio junto com a neve. Tipo, quando é casamento da viúva, é sol e chuva. É. Quando é sol e neve?
Não sei.
Nem eu.
E aí a gente foi, chama acho que Terra Patagônica, uma coisa
Terras
assim.
Patagônicas.
É. Aí depois teve um jantar com massas, várias massas, sorrentino, lasanha, nhoque, ravioli, tudo incluso no passeio. Aí a gente comeu, tinha uma bebida inclusa também, e aí fomos embora, porque no dia seguinte era dia de passeio especial.
Antes da gente falar desse passeio especial, como a gente já citou um, a gente não vai falar preço, porque varia muito. E ao longo da temporada, fora de temporada, a gente fez todos com uma agência que chama Brasileiros em El Calafate, que aí o atendimento é em português e também você pode pagar com Pix, pode parcelar. A gente fez com eles. Se você quiser dar uma olhada, é só ir lá no site deles, Brasileiros em El Calafate, ou no Instagram.
É, e vale só falar, a gente não vai falar os preços todos, mas os passeios em El Calafate são bem caros.
Isso, é então... como se fosse bonito no Brasil. Infelizmente, você fica vítima de ter que fazer passeio e eles são mais caros. Mas o restante continua como a gente sempre fala. A Argentina ainda está barata... Para comer, para tudo, em El Calafate também é tranquilo.
Então, por isso que vale a pena, às vezes, poder dividir, parcelar, né? Enfim. Aí, no dia seguinte, a gente acordou cedo, porque a gente ia pro passeio mais especial, que é, ver de perto, o Perito Moreno. O que é o Perito Moreno?
Perito Moreno é um glaciar, que é tipo uma geleira. Mas só que chama glaciar, a gente aprendeu, porque glaciar é uma geleira que sempre está em movimento. Ela anda, tipo, 6 metros por ano? Não, por dia. 6 metros por dia, por isso que você vê tanto gelo despencando. Ela tem tipo 40 metros de altura, e você vê o gelo despencando no lago. E a gente sempre quis ir, faz 15 anos que a gente sonhava ir para o Perito Moreno, para conhecer, e a gente acabou que não tinha conseguido até hoje. Agora a gente foi.
Aí a gente saiu do hotel umas 7h30 da manhã, e aí no caminho a guia falou, o tempo estava meio estranho, estava meio nublado. Ela falou, nossa, tá nevando lá. E aí tem previsão de neve até as 9 da manhã, e aí pode ser que não dê nem para ver o Perito Moreno se a neve estiver muito forte. Aí eu já desesperei.
Gente, nós planejamos para vir em novembro justamente porque o tempo é melhor. Porque no inverno lá é muito difícil. O tempo é muito... Você pode fazer menos 20 graus. Cara, o que tá nevando em novembro? Esse mundo tá doido.
Desesperei. Mas aí a gente chegou... Primeiro a gente parou num lugarzinho que acho que chama... Como que é? A virada lá do Suspiro. Que é uma curva do Suspiro que você vê o Perito Moreno de longe e já dá uma aliviada. Porque eu falei, olha, tá dando pra ver. A gente tem que pagar um ingresso pra entrar no parque, que não tá incluso no valor do passeio.
Isso, é um parque nacional dos glaciares, então todo mundo tem que pagar. E normalmente não tá incluído.
É quase R$70.
É, que vale a conta, o câmbio R$70.
E aí no dia seguinte, se você for no parque de novo, como é o nosso caso, você paga só metade.
Você viu como é a natureza? Tá cheio de passarinhos, tá ouvindo?
É, viu?
Da bosta que tá dando pra... Aí, ó. É.
Então, aí a gente viu que tava dando pra ver e deu uma aliviada. Aí a gente chegou no lugar mais especial, que são as passarelas. Porque você anda e chega muito perto do Perito Moreno. E aí tava ótimo, tava lindo. E dizem que quando tá nublado, a cor da geleira fica mais legal ainda, que ela fica mais azul.
Isso, a passarela foi o que a gente mais gostou. Porque você pode ver o Perito Moreno de duas formas. A partir da passarela, são várias passarelas, não é uma só. São vários caminhos que você vai passando, todos com mirantes, pra você tirar foto e tudo. E também tem passeio de barco. Mas o mais legal é a passarela. Como se você não quiser pagar o passeio de barco, não precisa. Vai na passarela, que é o melhor.
É o melhor, é o mais legal, vale muito a pena. Aí depois a gente foi fazer o passeio de barco. Isso aqui começou a nevar muito, mas assim, muito.
Mais neve.
Muito mais do que quando a gente foi pra Bariloche, assim, eu nunca vi. Tava pois caindo muita neve. E aí não deu pra ver nada, praticamente, do barco.
É, eu tava ensopado, morrendo de frio. Não consegui aproveitar o passeio.
Então a gente não teve muita sorte com esse passeio de barco, porque o tempo realmente ficou muito ruim. A sorte é que antes a gente foi na passarela, né? Então deu pra ver direitinho o Perito Moreno, foi a realização de um sonho.
Perito Moreno é demais. É esse, inclusive, que é a foto aqui desse episódio, da capa. Amo esse lugar e vou voltar um dia, amei.
Ah, e aproveitando, vale a pena falar que no Reels tem um... Aliás, no Instagram tem um Reels sobre o Perito Moreno e o passeio de barco que a gente vai falar agora. Então entra lá pra você ver.
É no arroba esse mundo é nosso.
Isso mesmo. Bom, dando sequência aqui, a gente fez esse passeio, depois a gente chegou na cidade, acho que já era umas 4 da tarde, né?
Isso.
Porque a gente foi almoçar de novo lá na estância Terra Patagônica, Terras Patagônicas. E aí a gente resolveu fazer o quê? Dar uma voltinha, comprar um alfajor, ir no cassino.
Ai, adoro cassino. A gente ganhou R$100.
Nossa, valeu muito a pena.
Pagou nosso jantar.
Pagou o jantar. E aí a gente também foi... Ah, lá tem Patagônia, cervejaria.
É isso, é uma delícia. Aquela cervejaria mesmo de Bariloche. Aqui tem na Argentina toda, mas Bariloche tem uma micro cervejaria deles. Ah,
e aí, muito legal. A gente foi em Bariloche não, né? Em El Calafate.
Não, eu falei que tem em Bariloche também uma grande.
É isso, é verdade. E aí a gente foi tomar uma cervejinha, passeou um pouquinho, jantou. Nem lembro que a gente jantou, mas...
A gente foi num barco, você comeu só um
hambúrguer. Ah, foi isso mesmo. Comi um hambúrguer.
Porque o bar é animado, tem até happy hour, música, tudo. Tem vários bares legais.
É verdade, animado, animado.
No dia seguinte, a gente foi fazer outro passeio que muita gente mandou pra gente lá na Rua Esse Mundo é Nosso, falando que é o melhor passeio, que é mais legal do que ver o Perito Moreno.
E realmente é muito legal mesmo, é um passeio de barco.
Chama Todos Los Glaciares.
E a gente fez Solo Patagônico.
Isso, o barco da Solo Patagônia. E é muito legal, porque você vai navegar um dia inteiro e vai passando por vários glaciares, tem iceberg, tem tudo.
Não, e é lindo demais. O iceberg é muito grande, muito grande. Eu nunca vi. Olha,
eu só pensava no Titanic.
Eu também. Eu ia falar, nunca vi um iceberg tão grande, mas eu nunca tinha visto um iceberg, né?
É, então, faltou essa informação. É. E apesar de a gente falar iceberg, é um lago, viu, gente? Não é mar, não. Minha mãe tava mandando mensagem. Nossa, eu não sabia do mar. Eu falei, não é mar, não. É lago.
É um lago bem grande.
Chama Lago Argentino, é o maior lago da Argentina.
É muito grande. E aí a gente viu uma geleira, que na verdade é um glaciar, que é maior do que a cidade de Buenos Aires. Você tem noção? Acho que é três vezes o tamanho de Buenos Aires. Eu não tenho como pensar no tamanho disso. Eu não consigo imaginar.
Isso. Só que essa geleira, como ela chama? Foi a nova cidade da Suécia.
Ai. É Uppsala. É,
Uppsala. Essa geleira, a gente não pode chegar perto dela. O barco fica tipo alguns quilômetros de distância, porque ela, em 2014, ela se desprendeu uma parte gigantesca, caiu no lago e fez tipo um tsunami. Tinha ondas de 10 metros de altura.
Imagina.
E ela tipo, destruiu até 20 quilômetros de distância. Só acho que ninguém mora ao redor ali, né? Tinha uns refúgios assim que foram destruídos, mas ninguém morreu, eu acho. Pelo menos não contaram. É. Mas por questão de segurança, hoje o barco não pode aproximar dessa. Mas tem uma outra, que ele chega do ladinho, que é esse Pegasini.
É.
Chama Glaciares Pegasini. Sensacional, gente, é muito alto. Você tem muito mais a sensação assim do que o Perito Moreno. Sim. Porque ela vem de cima da montanha, assim, caindo na água.
E você fica muito pertinho,
você
né?
Fica muito pertinho, você vê a queda de gelo que faz um barulhão.
Buf. É muito legal.
E também a gente parou pra almoçar lá, que é um lugar lindo, chama Refúgio Spegazini, que tem. Nossa, o visual pra geleira é demais.
Nossa,
esse lugar
é demais. E é legal que lá tem micro-ondas, tem forninho. Então dá pra você esquentar umas coisinhas também.
É, se você não quiser pagar pra almoçar lá, porque a comida é bem mediana.
Mediana.
Se você não quiser pagar pra almoçar lá, você pode levar um lanchinho e lá tem estrutura pra você comprar alguma coisa, tipo, pelo menos uma bebida. Tem até vinho gelado.
É, né? Verdade. E tem empanada também, sanduíche, se você não quiser comer comida de verdade.
Isso. E agora também falar sobre a época que a gente citou aqui no começo. É o Calafate, apesar de ser um destino de neve, assim, de glaciares, né? O glaciar tá lá o ano inteiro, graças a Deus. Tá diminuindo, infelizmente, mas ele fica lá o ano inteiro. Então a melhor época pra ir não é no inverno, porque no inverno vai nevar muito, vai atrapalhar muito a vista, você pode morrer de frio. Então é melhor agora, primavera, verão.
E já tava frio, né?
É, na primavera, nevando.
Então, tem que analisar bem a época do ano que você vai para não correr esse risco.
Mas é demais, realização de um sonho, voltei apaixonado.
Amei, agora a gente já tá em Buenos Aires, a gente chegou aqui em Buenos Aires. A viagem, a gente ficou 4 dias lá, né? A gente ficou...
3 dias inteiros, né?
É, de domingo, a gente chegou domingo à noite, ficou até quinta-feira... Que horas? De manhã, né?
Sete da manhã.
Isso, quinta-feira de manhã. O aeroporto ficou uns 20, 30 minutos de distância, bem tranquilo. E valeu muito a pena. Eu amei muito o Calafate, o centrinho é muito legal. Ah, ó, chocolate, que é uma dica de um lugar bom para comer chocolate ou alfajor? Guerreiro. Fica na Avenida Principal, a Libertador. É muito bom.
Ele tá falando que ele trouxe alfajor até para Buenos Aires.
Nossa, muito bom. Agora já acabou, eu tô triste.
Como se aqui não tivesse, né? Bom.
Restaurante que a gente foi. Então foi o Mi Viejo. A gente foi também...
Las Tablitas.
Las Tablitas e o La Zorra, que é o bar.
Isto.
E comemos também lá no Terras Patagônicas, que é a estância.
Mas é muito bom, tem muito lugar pra comer, pra beber, pra aproveitar a viagem. E ficaria mais dias. Perguntaram muito pra gente no Instagram.
É, com certeza.
Quantos dias eu fico? Ou pelo menos uns 3 a 4. Pelo
menos.
Pra conseguir
aproveitar bem.
Porque é muito longe e a passagem sai mais cara. Mas se você quiser comprar passagem e se economizar, saindo aqui de Buenos Aires, não do Brasil... Procure nas companhias de baixo custo aqui da Argentina, que elas têm preços muito bons, a Flybond e a JetSmart. Tem gente que consegue comprar a passagem daqui para lá por R$100.
Então, pesquisa porque vale a pena. Só tem que se atentar com a questão da mala, né? Porque tem que trazer roupa de frio.
Se for pagando mala, vai ficando caro, mas tem que fazer.
Então é isso, ó. A gente continua aqui na Argentina. A gente agora está em Buenos Aires, aproveitando bastante a cidade.
Ah, que lugar maravilhoso. Eu amo essa cidade.
Eu também amo. E daqui a pouco, daqui a uns dias, a gente faz um... podcast com o Diário de Buenos Aires.
Isso, e passa lá no @ Esse Mundo é Nosso para acompanhar essa viagem em tempo real, nos stories, né? A gente também já está postando Reels também daqui da Argentina, ou no essemundoenosso.com.br para ver todas essas dicas.
É isso aí, até a próxima. Tchau, obrigado.
Tchau. Arf, a gente está na hora de ir para a boca, La Boca.
La Boca, Caminito agora.
Tchau.
Tchau.